Coimbra.
Senhoras e senhores, queridos ouvintes do WCast, esse aqui é o programa de número 83. Eu sou o Felipe Lima e eu tenho aqui a honra, o prazer, a glória e a decência, por que não, de falar com eles, meus queridos amigos, queridos companheiros e colegas e como eu poderia falar mais, quase que parceiros de vida e de bancada, César Dario Cabreira e Nenes. Começando pelo Nenes, que eu tô vendo aqui, tá de cabelo cortado, tá parecendo um frade. Como é que você tá, querido? Tudo bem?
Tudo bem, querido? Ah, tudo tranquilo por aqui. Hoje eu parei a juba. Eu ando aqui em vias de meter a navalha, mas...
Você vai meter carecão mesmo?
É. Então, eu queria, mas todo mundo próximo a mim, assim, fala que não. E o barbeiro, inclusive, falou que não é uma boa ideia.
Eu acho que ele é o que você mais tem que ouvir nessa história.
É.
Provavelmente ele não acha uma boa ideia porque ele vai perder dinheiro. Porque
ele vai perder o dinheiro, eu também pensei nisso. Mas ele falou que... Mas ele deu ele falou vai ficar pior do que sua barba, o cabelo. Ele falou ficar grosso. Ele falou você nunca mais vai conseguir deixar crescer um pouquinho. Então, não sei o que eu faço. Tô esperando ficar um dia... É, pra lá de Bagdá e meter a gilete mesmo.
Bom, conte comigo pra isso. Então você tá bem, passou bem a semana, tá com essa cara aí de...
Meu
cara limpa. Certo. Maravilha, tô bem também. E Cesarino, hein? Como é que tá?
Salve, salve, senhoras e senhores. Felipe Lima, Nenes. Sempre um prazer estar com vocês por aqui. Acho que vale a observação de que não é apenas o cabelo, mas também a barba. Nenes está com toda a parada, né? O que faz dele agora não mais um nenê, mas um recém-nascido. Mas tudo bem, continua aqui, né? Contribuindo com o nosso querido programa, que a cada edição se recicla e procura ser cada vez mais sustentável em relação às ideias.
Que maravilha, que beleza. E Cesarino, você tá em Sorocaba ainda, em Sorocity, como o pessoal fala?
Tô na casa de mamãe, estamos aqui, fazendo companhia um ao outro, jogando um baralho, tomando uma cerveja quando possível.
Que maravilha.
Mais firme nos bons hábitos, continuamos nos alimentando muito bem, Karen e eu, praticando os nossos exercícios. E, enfim, tá tudo bacana, tudo em paz.
Que bom, eu queria...
Tem grandes novidades.
Eu queria falar rapidamente sobre essa coisa de que eu... Ah, vou ser igual o César, vou emagrecer, vou fazer exercício. Eu já falei do ciático pra vocês, né? Que ele continua ali dando alteração. E agora o joelho, porque eu tô nessa bobagem que eu falei pra vocês de dar uma corridinha, um treininho. Cara, eu acho que juntou o sobrepeso com o impacto, com a rua, com o sapato. Eu sei que eu arruinei meu joelho de tal maneira. Uma dor horrorosa, uma coisa terrível. E aí que eu fui hoje no ortopedista, eu tô com a pata do ganso. É uma parte do joelho chamada pata do ganso. Doída. E eu não sei bem o que fazer com isso. Ele me deu um anti-inflamatório fortíssimo. E tô eu e a pata do ganso sofrendo aqui. Então, meu boletim médico é esse. Agora eu preciso fazer uma ressonância do ciático e tô lidando
então,
aqui.
Mas então, enquanto isso, pra não ter impacto, você pode fazer uma bicicletinha, né?
Não, mas porque ele mesmo falou, olha, evite subir escada, bicicleta, que a pata do ganso é o que dá impulso pra tudo. Então, quer dizer... É a pata do ganso, né, bicho? Não tem grilo.
Eu já vi o bico de papagaio, mas a pata do ganso...
Pois é, então faz essa ressonância pra ver. Tô tomando anti-inflamatório. Essa é a parte médica, eu tô bem também. Vocês não estão me vendo, mas nós entre nós estamos. E numa próxima live de vídeo que teremos, vocês vão poder ver meu bigode, que é um sonho antigo. E que eu tô pela terceira ou quarta vez tentando deixar ele crescer. E eu tô agora naquele momento que eu tô parecendo... não sei nem definir o quê... Mas eu tô lá, tô aqui na esperança. E eu gostaria de lembrar vocês, pela última vez, que está rolando uma promoção fascinante no WCast, verdade. Que é uma promoção muito simples, basta pedir. O primeiro que pedir o livro, eu quero o livro, seja pelo Instagram, seja pelo e-mail, que é o wcastpodcast@gmail.com, no nosso Instagram, wcastpodcast, fala assim, eu quero o livro. Vai ganhar uma versão usada, mas muito bem conservada, do Grande Gatsby, né? Um livro clássico do Fitzgerald. Sim, né? E se ninguém, até o programa que vem, ganhar, o livro é do César, como já foi prometido. Então...
É o que eu ia dizer. Sintam a importância dessa promoção.
Exatamente.
A princípio, o prêmio deveria ser destinado à minha pessoa, quando ele ainda nem era um prêmio.
Exatamente.
Era um mero livro do qual Felipe Lima queria me presentear. Durante a entrega desse presente, a entrega virtual, ele teve a brilhante ideia ali de transformar isso numa promoção.
Exatamente.
O que eu acho válido, que é muito, muito bacana, muito nobre. Mas também não podemos deixar esse livro agora sem um dono. Então, se ninguém reclamar o prêmio, estamos aqui para recebê-lo.
Muito bem, muito bem, muito bem. Então, por favor, se adiantem e queiram o livro. Caso contrário, Cesário leva.
É, sem dó. Não precisa também. Ah, não, deixa pra você. Não, não, pode ir. A gente quer que vocês ganhem mesmo.
Muito bem, muito bem, muito bom. Vocês que estão aqui até agora estão aqui porque querem ouvir falar sobre reciclagem. E reciclagem é um tema muito amplo, né? Que é reciclagem, isso, aquilo, outro. Então a gente que... O Nenê, que é o nosso mentor da reciclagem, o César eu não sei bem, vamos saber daqui a pouco, mas o Nenê eu sei que faz as coisas, ele vai falar muito sobre isso. E hoje temos a honra, a alegria de ter um convidado aqui que trabalha com reciclagem há mais de 20 anos e faz também reciclagem não só como PJ, mas também como PF, né, como pessoa física, que é o Leandro Azevedo. Leandrinho, obrigado por ter vindo, prazer ter você aqui.
Tudo bem?
Tudo em ordem.
É um prazer estar aqui, eu tô realmente feliz de participar do WCast.
Pô, que maravilha, o prazer é nosso, obrigado por ter topado. E aqui o lance é esse, né? Aqui a gente vai começar falando de reciclagem e terminar falando sobre a nona de Beethoven. É sempre assim. Mas eu queria começar, o Nenê, o programa passado lembrou do nosso colega e fundador do WCast, o Samuca, que sempre trazia uns dados. E eu dei uma pesquisadinha, vou falar aqui uns dados de 2017 do IPEA, né? Que é o Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada. E o dado diz o seguinte, de 2017, ele fala que o Brasil gera 160 mil toneladas diárias de áreas de lixo e que desse montante, 40% mais ou menos poderiam ser reciclados, mas que apenas 13% de resíduos sólidos urbanos vão para reciclagem, ou seja, até 40% de todo o lixo poderia ser reciclado, apenas 13% é reciclado, o que é muito pouco. E a gente vai tentar entender o porquê que é tão pouco. Falta política pública, falta consciência, não falta nada, é um processo natural, daqui a pouco melhora, porque se a gente pegar também os números de 99, por exemplo, com os de 2008... A gente tem uma evolução tremenda de reciclagem de alumínio, de vidro, enfim, de papel. Ou seja, está melhorando, mas ainda falta muito a melhorar. Então, Leandro, eu queria começar perguntando para você o que você pode falar da situação no macro, né, da reciclagem no Brasil, como você vê, como é que é, como é que não é, e um pouco da sua atuação diária, o que, que de fato você faz, o que, que é a reciclagem de metal. Eu sei que você mexe com cabos e fios, e a gente já vai falar de cobre, que eu sei que eu tava até falando, pô, o Leandro mexe com isso, o pessoal, ah, então é ele que rouba os cabos, não sei o quê, porque tem isso, né, o roubo de cabo é uma coisa muito grande, roubo de cabo e tal, então, porque vale dinheiro cabo de cobre. Então, começa falando, o que você pode falar, dar um panorama aí pra gente desse cenário?
Lima, você tocou num ponto importante. Reciclagem ainda está muito atrelado ao retorno financeiro, né? Então, você nunca vai encontrar num lixo um cabo de energia. Sempre alguém vai pegar, vai reciclar, vai vender. Até aí tudo bem. Os metais, de um modo geral, eles têm uma grande taxa de reciclagem pelo valor, né, que nele tem. Agora, o grande problema acaba ficando para outros materiais, como o plástico. Por exemplo, uma latinha. Você vai tomar uma latinha de cerveja numa multidão. Agora a gente não está se aglomerando, tal, mas Normalmente você vai num show, num estádio de futebol, pega uma lata de cerveja e solta ela. Nem cai no chão, alguém já pega, sempre tem alguém para pegar a latinha, porque ele vai ter um retorno financeiro com isso. Agora, e outras coisas que você vê boiando em rio, como garrafa pet, que é a grande vilã.
Sim.
Já ninguém tem interesse, sofá. Porque o cara vai pegar sofá, espuma, coisas que não tem, não tem valor, né? Ou o cara tem que juntar muita garrafa para conseguir ganhar um pouco. Então ele deixa para lá. Se separarem e levarem para o reciclador, para quem faz a coleta, até vale a pena. Então aí são duas coisas, tem a parte financeira, uhum, e também a parte cultural. A gente não tem a cultura de reciclagem, né? Até queria saber de vocês aí, os seus participantes, se vocês fazem coleta seletiva, o que vocês fazem com lixo, ou se pega tudo e tem a cultura de jogar fora.
Põe
do jeito
tudo
que tá
no meio, né? A gente já vai responder isso, é uma coisa importantíssima. E eu mesmo sou um novo reciclador, não era? Imagina, junta tudo, mas eu tô me tornando uma pessoa melhor. Mas vem cá, então quer dizer, o metal não é um problema. O metal dá dinheiro, então tem mercado, e é isso. Então, e por exemplo, só para entender o processo que é a sua praia, que é a reciclagem de metal. Uhum. Tudo que a gente fala de reciclagem necessariamente é uma ação sustentável? Ou seja, você, na sua empresa, na empresa que você trabalha, é isso? É uma coisa louvável o trabalho que vocês fazem? Ou na verdade não? Reciclagem é só transformar uma coisa em outra. E é o que você falou, não é que a gente está tirando da rua e tal. Ou seja, o que que é? Você pega um cabo, que enfim, tem cobre dentro, que é um material valioso, e você derrete e vira qualquer coisa, e isso é a reciclagem? O que que é? Como que a gente pode entender isso?
A reciclagem em si é você pegar um material que já foi utilizado e transformar ele novamente em matéria-prima.
Para qualquer outra coisa, não necessariamente para a mesma coisa, né?
Para qualquer outra coisa. O plástico, certo, acontece bastante isso, ele vira uma coisa nada a ver. Uhum. Muitas vezes não pode virar a mesma coisa, né? Por exemplo, embalagem de alimentos, às vezes não pode o mesmo material virar.
Tá.
E aproveitar. E com isso economizar matéria-prima e recursos, insumos, energia, água.
Uhum. O lance é esse, né? O cobre, eu não sei, Miguel. O cobre eu sei que ele tá na tabela periódica, ele é um elemento puro, né? Mas não sei nem, tem minas de cobre, é isso, na verdade. Mas é isso, você deixa, e também é uma coisa que não se renova. Acabou o cobre no mundo, acabou o cobre. Então, ao se reciclar, você evita mais minas e tal. Interessante isso. Meninos, vocês querem começar a falar alguma coisa sobre isso? Antes da gente entrar nessa parte individual.
Primeiro que eu vou responder a pergunta, dizendo que sim, eu procuro pelo menos fazer uma coleta seletiva minimamente decente. O prédio que eu moro agora também faz um trabalho de coleta seletiva muito bacana, tem inclusive um profissional dentro do condomínio dedicado só para isso, para cuidar de toda essa separação, de fazer uma primeira triagem. Acho que isso é muito importante mesmo, e é responsabilidade um pouco de cada um. Dentro disso, eu queria primeiro fazer uma pergunta e depois trazer uma observação também, né? Queria perguntar para o Leandro, puxando um pouquinho o que o Lima trouxe no começo da conversa, dos resultados, né? De que apenas 13% do lixo diário produzido no país é reciclado. Esse resultado, por mais que ainda seja baixo, ainda assim é graças a catadores, a cooperativas, ou existem políticas públicas de fato que contribuem para o resultado desses números? Eu queria entender um pouquinho essa relação, porque eu acho que talvez até um pouco clichê, mas eu ouvi muito dizer por muito tempo que os bons resultados da reciclagem de uma cidade como São Paulo, por exemplo, se dá à quantidade de catadores que existem nas ruas. Isso ainda é verdade ou não? Hoje a gente já tem políticas públicas, hoje já existe um mercado mais organizado e estruturado em relação à reciclagem. Como é que é isso daí?
Existem dois tipos de resíduos. Os resíduos pós-industriais, que é aquele que sai da indústria bonitinho, erro de produção, material fora de padrão. Esse está dentro da indústria, é o que é mais fácil reciclar, porque já está dentro da indústria, acaba indo para uma empresa como a nossa, né, e é feita a reciclagem. Esses dados que vocês passaram, normalmente é o do lixo, é o resíduo pós-consumo. Você consumiu e tal, e agora o que eu vou fazer? Vou jogar no lixo e vai para um lugar. Normalmente, os catadores, eles procuram numa caçamba o que tem mais valor, né? Passa numa caçamba de lixo, pega ali um papelão, procura uma lata, um pedaço de ferro, alguma coisa. Porém, o catador que vai e pega da coleta seletiva, por exemplo, num condomínio tem a coleta seletiva, ele já vai lá e pega certinho, isso que é importante. Então aí vai o papel tanto de quem faz a coleta do catador e de quem separa o lixo. Porque o catador, para ele não vale a pena ir num lixo mesmo, sabe? Aquele que você joga pro lixeiro levar pro aterro sanitário. Já não vale a pena para ele pegar coisa lá. Então, para ele, o interessante já seria coletar esse material que já é pré-selecionado para levar para as cooperativas e o lugar que faz uma triagem mais aprofundada para enviar para as indústrias corretas, a indústria do plástico, a indústria do ferro, do alumínio, do cobre. E isso, então, a gente, como cidadão, tem uma importância muito grande nessa separação.
Mas duas coisas. Não sei, a gente é de São Paulo, né? A prefeitura, existe um serviço da prefeitura de recolher? Porque assim, o caminhão do lixo que passa são empresas que prestam serviço para a prefeitura. E, inclusive, muitas vezes a gente vê falcatruas por trás desses grandes serviços. Mas o ponto é, o caminhão do lixo, clássico, o lixeiro vai lá, vai lixo e grita e tal. Esse camarada, ele joga tudo ali, ele não tá vendo nada. Agora, existe...
Não, joga, esmaga e vai pro aterro sanitário.
Isso, agora, aonde que é? Que nem, por exemplo, acho que no prédio de todo mundo, não sei se você mora em prédio ou não, mas tem, né, duas latinhas de lixo, uma que é pro lixo e outra que é pro reciclável. Uhum. Eu não sei o processo da cadeia. Falando realmente, saiu da minha casa, eu separei direitinho tudo. Aqui no prédio, vira e mexe, eu vejo que o faxineiro, ele tá mexendo naquilo, ele dá uma separada também. Quem recolhe daqui do prédio é uma cooperativa, são os catadores, que muitas vezes a gente fala de catador, é o cara com a carrocinha, mas não necessariamente, né? Muitas vezes é um cara que vem com o carro, cata o lixo e leva para algum lugar. Então, isso, é isso ou a prefeitura, existe um serviço da prefeitura de recolher também e levar para algum lugar? E a outra pergunta que você falou, as indústrias do plástico. Então, sei lá, uma indústria que fabrica pote de plástico. A própria indústria, essa indústria, ela já faz a reciclagem, ela compra o plástico, para ela é interessante isso? Ou seja, toda a indústria do plástico, a indústria de metal, sei lá, a Deca, chutando, que faz coisas de metal, para eles é interessante receber coisas e eles usarem isso? Ou existe uma indústria que recicla e essa indústria que recicla vende para a indústria que fabrica? São duas perguntas bem separadas, mas é que você falou das duas coisas.
Vou começar pela segunda para não esquecer. Tá. As empresas utilizam sucata, principalmente metais, eles utilizam na fundição, né? Tá. A Deca usa bastante latão. Latão é uma liga de cobre. Uhum. Então a base do material fundido para ela é o próprio latão, que pode ser sucata de chuveiro, torneira, a própria torneira. Tem várias coisas de latão. Uhum. Né? E você falou de roubo, tem muita coisa de latão também que é roubada, placa de cemitério, de bronze. Tá. Infelizmente, para essa parte de metal, que é uma parte valiosa, tem muito furto, né? E essas empresas, dependendo da política de cada empresa, ou ela compra um material pronto, um lingote, e muitas vezes esse lingote é feito de material reciclado. Se eles não utilizam material, a sucata, a empresa que fundiu acaba usando.
Mas pode acontecer da própria fabricante, no caso a Deca, ou sei lá, como que faz coisa de plástico, cadeira de plástico, receber também e usar. Então já dela já ser parte da reciclagem, né?
Sim, sim. Legal. Esse tipo de material não é a grande preocupação. Como eu te falei, os metais acabam não sendo, né? Agora você perguntou da coleta. Depende de cada cidade, né? Quem faz esse tipo de coleta. Aqui no Imbu tem uma cooperativa que fica dentro do parque Francisco Rizzo, aqui no Imbu. Eu pego o meu reciclável e levo lá. Eles não coletam aqui, pelo menos que eu saiba, não.
É que você mora em casa, né?
Tá. Eu junto um pouco aqui e tal, e levo lá. Não sei se está assim ainda, mas eles até trocam por uma muda de planta. Você levava ali, de acordo com o que você levasse, trocava por uma mudinha de planta. Então é um...
É bonitinho, é simbólico, é legal isso.
Bem voltado ao meio ambiente.
Agora, você sabe aqui em São Paulo como é? Desculpa.
Não entendi nem.
Foi em São Paulo?
Em São Paulo, assim, você tem tipo um caminhão que passa recolhendo sol, reciclável.
Se a prefeitura, assim, existe como... um trabalho em São Paulo da prefeitura, você sabe ou não?
Eu não sei se tem. Eu não sei se tem.
Eu imagino.
Ter.
Será que tem? Eu não sei, cara. Não. Eu tenho a impressão. No meu prédio, eles. Realmente, porque tem uma pessoa que é do conselho lá, do condomínio, que ela é muito atuante, né, em relação a tudo isso. Uhum. E então, realmente, né, nesse condomínio que eu tô morando agora, é tudo muito bem organizado, né, sobre a coleta seletiva, e eles... Pô, tem câmera lá na área que você tem que colocar, né? Tudo separadinho. Uhum. Se eles pegarem alguém colocando errado, eles multam o morador. É muito bem regrado. E eu tenho a impressão que eles devem ter acordo com alguma empresa que faz...
Alguma cooperativa. Tem um acordo, exato. O que que ele faz a retirada? Até porque tem um retorno financeiro pra ele, né?
Por exemplo, eu sei que o alumínio, né, latinha, clássica latinha, eles doam, fazem ali algum acordo com a galera que trabalha no condomínio, então os porteiros, limpeza, o tiozinho que trabalha nessa triagem aí da reciclagem, então, eles doam para essa galera e eles vendem isso e usam esse dinheiro para comprar lanche para eles ali todo dia. Ótimo. Entendeu? Por exemplo. Então, eu sei que as latinhas são destinadas para isso. Agora, os outros materiais, eu imagino que existe esse acordo com cooperativas mesmo.
Porque eu ia até trazer três exemplos aqui de por que eu acho isso um pouco complicado. Nos dois prédios que eu morei aqui em São Paulo, nos meus pais e no meu, nos meus pais até chegou a ter, tem aliás, uma separação ali do lixo reciclável. Aqui onde eu moro nem tem, é uma lata só e a gente joga lá. Então, mas aí o motivo do porquê é os dois. Tanto os dois zeladores do meu prédio antigo e desse falam a mesma coisa. Assim, o caminhão que vem coletar o reciclado é o mesmo que coleta o orgânico. Ele falou, vai misturar tudo ali. Ele falou, nem compensa separar. Então, acho que os dois prédios não
mas
tem.
Mas será que isso faz sentido? Aí. Talvez falte um acordo com a cooperativa. Se eles esperam que a prefeitura faça, talvez não faz. Será que é essa a questão?
Ano passado eu tava trabalhando num projeto lá em Itu, né, numa empresa muito, uma cervejeira muito grande. Multinacional e tal. E eles gastaram uma bala lá num projeto pra lixo reciclável, assim. Eles gastaram uma bala nisso, gastaram uma bala com uma reforma de um prédio e botaram aquelas lixeiras assim, vidro, metal, plástico, orgânico e tal, não sei o quê. E o pessoal da limpeza ali que tirava, cara, entrava no banheiro, botava no sacão aquilo lá, chegava no reciclável, botava tudo junto, descia o lixo no mesmo saco, ou seja...
Não serve pra porra nenhuma.
Porra nenhuma.
Era bonito de se ver, mas na prática não mudava nada.
Era bonito, sabe por quê? Pro gringo que tava vindo visitar, falou assim, olha, aqui a galera é consciente.
Não, isso, a gente tava fazendo uma pré-entrevista, né, e o Leandro citou isso, falou, é importante também falar de empresas que se vendem muito sustentáveis, e o escambau, e na verdade não são bem assim, né, existe muito isso também, né, de...
Certificações,
ver realmente... Né, o que de fato, que projetos são esses, né? Porque a empresa que eu trabalho mesmo, assim, eles têm feito um trabalho violento para redução de produção de resíduos, assim, mesmo plástico, por exemplo, eles distribuíram canecas de metal para reduzir a parte de material plástico. Uhum. Pô, e teve uma redução, assim, tremenda, tremenda, tremenda. E aí algumas pessoas questionam, mas aí vai gastar água para lavar a caneca. Só que eles não pensam que para produzir o copo gasta muito mais água também.
Esse é o famoso país,
mas isso é coisa de paulista. Outro dia eu vi na TV a propaganda da Sabesp. O paulista é esperto. O paulista usa copo descartável e tal. Eu falei, pô, tá completamente na contramão de tudo.
Nossa,
assim,
nem vi isso.
Pra eles é bom, porque não vai faltar água. Agora, se for faltar alguma outra coisa, que se dane, né?
Só que pra produção do plástico, provavelmente usa muita água, né? Aquela coisa, consome energia.
Inclusive pra reciclagem do plástico.
E tem toda uma conta que exatamente pega, contabiliza pra reciclagem, pra produção, pro transporte, sabe? Tudo, eles têm como mensurar, é muito importante isso mesmo, que o Leandro falou, de realmente, assim, prestar atenção e saber identificar quando a empresa não está falando algo só para inglês ver, ou se realmente ela é comprometida com aquilo mesmo. Porque é possível verificar tudo isso hoje em dia.
Sim, tem os dois lados. Tem, sei lá, empresa de não sei, mas que não produz nada de lixo e quer ser sustentável, quer fazer a sua parte para dizer que faz. Mas muitas vezes empresas, que é o que você falou, a sua empresa, ela gera, o produto dela vem sempre em plástico, em papel, então gera resíduo. Eu presto serviço...
Mas que existe também já um programa de redução.
Exatamente. Essas empresas tudo, têm, né, essa preocupação. Eu trabalho, não, eu presto serviço para uma grande produtora de iogurte, essas coisas que vêm em potinhos, garrafinhas e coisas. Então eles têm que ter um cuidado muito grande com isso e 1000 projetos, porque senão você infesta o mundo de potinhos e copinhos e garrafinhas e coisinhas, né, que é isso. Eu ia até citar um exemplo aqui bacana também, que eu já prestei serviço para Moura de baterias. E eles têm também, acho que todas baterias, fabricantes de baterias têm isso, né, que você vai trocar a bateria do seu carro, qualquer coisa, você deixa no lugar, né, a bateria. Ninguém leva pra casa a bateria pra jogar. E o descarte de baterias, em geral, pilhas, é um problema à parte, porque elas são muito tóxicas e tal. Mas as baterias de carro, então, tem isso. Você deixa lá e quando a Moura vai deixar no revendedor, sei lá, na oficina, uma bateria nova, ela tem que recolher a antiga. É troca unidade por unidade. Então tem isso.
Olha, mas não é só benevolência, não. Uma bateria tem um valor muito alto no mercado, porque tem metais nobres.
Ah, tá. Também tem isso. Vai pra reciclagem. Eu acho que tem esses dois lados e também não tem mal nenhum. Beleza. Se o cara tá ganhando com isso...
Mas em compensação, até numa pergunta que você tinha feito, se existem políticas, né? Tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que fala justamente disso. Eles obrigam as empresas, principalmente do que é mais complicado, produtos mais complicados, que nem óleos lubrificantes, né? Alguma lâmpada, por exemplo, a se comprometer em receber e reciclar esses produtos, porque senão ele vende e vai para o lixo. Uma lâmpada, ela tem gases dentro, é bem complicado. Então, você não pode descartar nem no lixo comum, e não é qualquer catador que vai pegar para reciclar.
Tá.
Então tem que ir para um lugar específico, um lugar que consiga descartar. Então existe essa política nacional.
Bacana.
Dos sólidos. Uma curiosidade da bateria, aí... como é que você deixa lá na casa da bateria que você vai trocar? Você vende. Se você for tentar comprar uma bateria do zero, assim, você quer construir o seu carro. Se for comprar, você vai pagar mais caro do que se você for trocar só, entendeu?
Ah, diga que eu quero ter uma bateria de colocar no meu jardim uma bateria. Olha só.
Você vai pagar mais.
Não é benevolência do.
Entendi, do fabricante.
Do fabricante.
Só complementando, pegando carona nisso, né? Do papel da empresa, existe, por exemplo, uma preocupação muito grande em determinadas empresas, mesmo quando você falou, né, eu presto serviço para uma empresa que produz ali o copinho de plástico para iogurte e tal. Dentro da própria empresa, com certeza existe um diálogo muito grande, ou pelo menos das empresas mais sérias, entre a área de marketing, por exemplo, e a área de sustentabilidade e meio ambiente. Porque o marketing, ele vai ter aquela visão de produzir a embalagem que chame mais atenção na gôndola, isso ou aquilo. Mas às vezes essa embalagem pode não ser nem um pouco sustentável e pode provocar um dano horrível para o meio ambiente, ou pode ter um custo altíssimo.
Tá.
Então, assim, dentro das empresas também já existe essa visão de que todo mundo
multidisciplinar,
precisa se conversar, né? Para que não seja só a preocupação mercadológica no sentido de chamar a atenção, de ter um apelo comercial, né? Tem que ter também, junto disso, essa preocupação com o quanto se vai, quanto isso vai prejudicar o meio ambiente, o quanto vai ser possível depois reutilizar, reciclar, etc., todas essas embalagens. Então, realmente, assim, empresas sérias estão pensando nisso cada vez mais.
Sérias e espertas, né?
O César, o que você falou é interessante, eu vou falar do meu ramo. Alguns fabricantes de fios e cabos, eles utilizam, você fala fios e cabos, é cobre, vai ser todo reciclado. Só que tem a isolação, tem toda a parte de isolação.
Você fica com o rebotalho ali.
A 50%, a isolação é PVC, cabo de energia normalmente é PVC e cabo de sinal é PE, o polietileno. Porém, existem vários outros tipos de variações de plásticos não recicláveis que compõem a isolação, por uma função técnica. Por exemplo, o cabo de alta tensão, ela tem uma isolação em borracha, eles usam muito HEPR, XLPE, que são da família do polietileno, só que são de cadeia reticulada e não são recicláveis. Então eles colocam isso com uma função técnica de ser o melhor isolante, eles conseguem usar uma camada mais fina, e na hora que você moe acaba contaminando até o PVC. Algumas vezes você não consegue separar o material do outro e vai pro aterro, né? Então assim, caramba, uma empresa de reciclagem também utiliza muitos recursos, usa insumos e também tem uma parte não reciclável mesmo na empresa de reciclagem. Aí é interessante, o César comentou aí de reduzir, são os outros R's da nossa cadeia, né? Que o primeiro é reduzir o consumo, né? Depois reutilizar, aí vem a parte de reciclagem e tem o terceiro, o quarto R, que é a parte filosófica, que é repensar, né? No que a gente faz, no que a gente consome, se realmente Sim. precisa de alguma coisa a mais, usar mais, né? Consumir mais.
Sim,
é bacana, né?
Repensar é sempre bom. Agora, uma dúvida que eu tenho, antes da gente entrar nas questões pessoais e caseiras, que eu tô doido pra ouvir, que eu sei que o Nenê, eu quero que o Nenê conte a história da minhoca californiana. Por que as coisas recicladas, eu vou falar de papel, que é uma coisa que eu uso muito, eu amo e uso muito, adoro papel. O papel reciclado, ele é mais caro que o papel comum, então eu não vou comprar papel reciclado. Na minha cabeça, deveria ser uma coisa que, pô, reciclado tá mais barato, vamos todo mundo usar o reciclado. E acaba que o reciclado vira quase uma coisa cult, sabe? Você fazendo reciclado. Como é que é? Eu falo pelo papel, mas eu sei que outras coisas também recicladas acabam sendo mais caras do que não recicladas. Por que isso? É caro o processo de reciclar? Então compensa, não compensa? É mais para fazer tipo? Como é que é?
Na verdade é que precisa ser reciclado. É para não... É para acabar cortando menos árvores, usar menos... insumos como água, energia, eles acabam reciclando, que sai mais barato você. Mais barato não, mas você usa menos recursos para você reciclar Sim. do que para você fazer a matéria-prima.
Então, vamos pensar num pacote de papel, uma resma de papel, se não me engano. Não deveria, talvez, as próprias empresas subsidiarem isso e ser mais barato? Pra incentivar que todo mundo use papel reciclado? E não é, você vai na Calunga, visivelmente, se não for mais caro, é o mesmo preço. Isso é que eu não entendo, é uma coisa que na minha cabeça é isso. Vamos reciclar, é reciclável, você não cortou a árvore de alguma maneira, enfim, não sei os detalhes. Mas e aí, vou comprar o papel branco.
Que parece que os processos já são tão, tão bem estabelecidos e em larga escala, né? E a escala é tão maior do papel virgem assim, né? Uhum. Não sei, tô falando, posso fazer besteira. Mas é igual a história do açúcar, né? O açúcar mais caro, que passa por menos processos que o açúcar refinado, é mais caro, né? Que o açúcar refinado.
Então, começa por aí mesmo, também. Os alimentos saudáveis e sem açúcar são muito mais caros do que os orgânicos. Você acaba falando, eu não vou gastar mais quando você, né, no dia a dia, você compra o... Enfim, mas vamos para dentro de casa? Vamos falar de compostagem? Vamos antes responder o que o Leandro perguntou lá no início. Como que cada um lida com isso? Eu vou resumir aqui. Desde o meu outro prédio, tem a lixeirinha azul e a outra. Então, e eu nunca reciclei na vida. Daí no começo, imagina, sou resistente. Tá pra nascer, isso é papo de gente chata, eu sou o lixo. Aí começa. Daí eu comecei, uma pessoa falou, eu fui em algumas palestras no prédio sobre isso. Ela falou, vocês vão ver, comecem a fazer, vocês vão se chocar com a quantidade de lixo que a gente tem que é reciclável, que a gente use. No fim, o lixo orgânico, você vai tirar a cada 2 dias, 3 dias, você tirava todo dia, você vai ver só. E é a verdade. Então eu deixo uma sacolinha do lado ali, tem uma lata de lixo, e com o filho em casa, o Leandro pode confirmar, fralda é uma coisa que se usa muito, e ainda o gênio que conseguir reciclar fralda esmerdeada vai ganhar bastante dinheiro.
Então, ainda fralda suja, né?
Fralda suja. O meu lixo vai muito, muito... Muita fralda, que não tem jeito. Cara, mas o lixo... A sacolinha ali do lixo orgânico vai demais, é muita coisa. Do lixo orgânico, desculpa, do reciclável. Ele é volumoso e aquela coisa. Então, realmente a gente produz. Nessa hora a gente visualiza o quanto de coisa reciclável a gente produz. E outras que, se eu fosse um ser humano melhor, eu, puta, limpa direitinho e tal, e é reciclável. Ah, tá tudo imundo, vai pro lixo normal. Eu também tenho que, a gente tem que ser honesto aqui. Ainda não sou o Dalai Lama. Mas, então, mas meu processo é esse, entendeu? E aí eu fui jogo lá embaixo. Ninja,
mas eu acho que esse lance de limpar é exatamente para que não tenha que na cooperativa eles terem que também gastar água para limpeza desse material, não é isso?
É, eu acho que para não dar bicho também.
É, exatamente, porque vai chegar material em decomposição. Você come uma feijoada no marmitex, depois não limpa, joga ali, vai ter...
Eu tava pensando só aquele molhozinho que ficou, não?
Mas tem que ter equilíbrio, porque de repente você vai lá e gasta 300 litros de água pra deixar a embalagem da 50 gramas de alumínio. Você fala, opa, tô fazendo minha parte.
Exatamente. Enfim, olha, então, mas, ó, história é essa?
Já pegando o gancho do que você tá falando, que a gente gera muito lixo, uma vez eu vi uma coisa que me deixou chocado. É meio óbvio, mas quando você ouve isso, você fica chocado. Eu não sei quantos anos você tem, você é um jovem ainda, mas isso vale... pra você ou pra pessoa, sei lá, vale pro Cid Moreira, vale pra Rainha Elizabeth, vale pra todo mundo que tá vivo. É. Sabe aquela primeira embalagem de shampoozinho que você usou, que você nem lembra, era um bebezinho, olha que bonitinho, usou? É. Foi jogado no lixo, ainda está aqui na terra conosco. E isso é impressionante, porque um plástico demora em média aí 500 anos pra se decompor.
Sim.
Então, assim, todo o plástico que foi gerado, claro, depende também, tem uns que demoram menos porque são mais finos e tal, só que é muito tempo, 450, 500 anos, ou seja, todo o plástico gerado que não foi reciclado tá lutando para se decompor ainda. É bizarro isso, né?
Sim, não, é terrível. E você pensa o meu vidrinho de shampoo e o do mundo inteiro, e todos os shampoos do mundo inteiro, e o lixo de Bagdá, que provavelmente não faz reciclagem, e o lixo do Turcomenistão, sabe? Daí você começa. Não, eu trouxe esse número que não sei se alguém tem outro número melhor: 160 mil toneladas, quer dizer, uma tonelada já é coisa pra um caralho, 1.000 toneladas é coisa para um caralho, gritando. 160 mil toneladas diárias de lixo, que eu acho que o Brasil, né, lixo residual de casa, é uma loucura. Agora, bom, então eu faço isso, vai pro cesário, eu quero fechar com o Nenê, entre na composteira dele, que eu adoro isso.
Beleza. Então vamos lá, como eu já comentei antes, que faço e tal, meu condomínio tem um trabalho bacana, eu queria falar um pouquinho de uma outra questão que está dentro de que a gente está conversando e está relacionado também a hábito de consumo. Bom, o Lima e o Nenê, eles já estão cansados de todo o programa ouvir isso, mas o Leandro, a gente está se conhecendo hoje. Então, em março, eu pesava 93 quilos. Hoje eu estou pesando 77. Isso porque eu mudei, eu e minha mulher, a gente mudou completamente. No início da pandemia, a gente mudou os nossos hábitos, tanto de consumo e alimentação, quanto de cuidado com a saúde. Então a gente começou a fazer exercício físico todo dia em casa, a gente mudou completamente a nossa alimentação, e aí chega no ponto que eu ia falar. Uma outra mudança que é incrível, mas incrível mesmo, é no lixo, na produção de resíduo. Se antes a gente produzia muito mais lixo reciclável, pacote de plástico, lata e etc., hoje o nosso lixo, o lixo orgânico é muito maior. É muito maior. A gente precisa trocar o lixo orgânico na cozinha muito mais vezes do que a gente trocava antes. E aí, dentro do supermercado hoje em dia, a gente passa mais tempo no setor ali de fruta, verdura, legumes, etc., do que qualquer outro lugar. Porque é a maioria das coisas que a gente compra está ali. E aí eu acho que o que eu estou querendo trazer aqui na conversa com esse exemplo é que, assim, todo resíduo que a gente produz está diretamente relacionado com os nossos hábitos, né? Então, às vezes, a gente pensa muito nessa questão da praticidade do dia a dia que o mundo empurra para a gente, né? Das comidas rápidas, sabe, é só colocar no forno, é só 10 minutos de micro-ondas e tudo mais, mas a gente de repente não presta atenção no quanto de resíduo a gente está gerando, né? Então era mais isso que eu queria compartilhar com vocês mesmo, né? O quanto o nosso hábito, os nossos hábitos, o nosso lixo é reflexo dos nossos hábitos.
Eu acho,
né,
que o processado, que hoje em dia é o inimigo, né? Comida processada, é isso. Se você comer comida fresquinha, você vai gastar o quê? Nada. É uma embalagem do legume, outra do feijão, que vai durar uma porção de coisa, assim vai. E tem, é isso mesmo, as embalagens, às vezes tem coisa que você compra no mercado, você fala, cara, é saco dentro da embalagem que vem dentro de um plastiquinho. Uhum. Você fala, olha o que gerou, às vezes é assustador. Mas
você pode começar a negar de fazer isso. Uma vez, é que eu moro aqui no Embu, distribui é mais complicado. Dependendo do bairro de São Paulo, isso é mais fácil se fazer que o comerciante já está mais acostumado. Eu já peguei embalagem minha para tentar comprar alguma coisa, ou queijo, tal. O pessoal não entende. Ué, por que que você tá trazendo essa embalagem, sabe? Tipo, você tá fazendo um negócio, nossa, parece que você tá... Só falta ele chamar, olha, vem aqui, vem tirar foto. Em São Paulo, eu acredito que dependendo do bairro, isso já seja mais comum. O cara vai comprar queijo, leva a própria embalagem, pesa ali e tal. Não precisa usar uma sacola, né? Às vezes a pessoa vem, vai comprar uma cerveja, coloca três sacolas pra não quebrar e sai tomando. Aí pega a sacola e joga fora. Porque é de graça, é barato, é fácil, né?
É a tal da sacolinha do mercado, que eu ainda tenho uma certa birra por isso. Mas é isso, é de graça e não é de graça. Que eu acho, porra, gastei uma fortuna no mercado, a sacolinha acaba virando lixo. Acaba virando outras coisas, mas a gente pode falar disso daqui a pouco. Mas, Nenezinho, ó, conta da minhoca californiana, por favor.
Então, tá, vou dar um breve relato aqui. Quando eu morava com os meus pais, e aí isso aí foi em 2016, começo de 2017 talvez, tava meio à toa ali, e aí comecei a pesquisar e ler um pouco sobre as composteiras. E na casa dos meus pais sempre teve muito isso, assim, de produzir muito lixo orgânico, muito, assim, muito, 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 muito mesmo. Também se faz comida todo dia, 4, 5 pessoas lá e tal, então enfim. E comecei a ler, comecei a ver e tal, e aí devorei, assim, blogs, sites, Instagrams, assim, que explicavam o processo e tal. Fui comprar as caixas e lá no prédio deles tem um espação ocioso muito grande, né, que ninguém nem entra ali, então é fora de mão total para pedestre. E também tenho a sorte da minha mãe ser a síndica, então aquele espaço era meu, né, podia botar o que eu quisesse ali. E aí fui comprar as caixas, né, comprei, ah, fiz as adaptações, né, precisa fazer os furos, colocar uma torneirinha aqui, uma tampa ali, tal coisa, terra, né, precisa comprar um pouquinho de terra, fui acatar a folha na praça e comprei as minhocas californianas aí, que o Felipe acha o máximo.
Eu acho o máximo, ele comprou minhoca pela internet.
É isso que eu falo, mas o interessante é comprar, é contar o processo disso, né, não é o... Tipo, você comprou e mandou vir de lá.
Não, mas não, é californiana, não, minhoca?
Cara, eu acho que é a espécie dela, se tiver californiana. Talvez, provavelmente, deve ter uma origem.
Você não conversou com ela pra escutar o sotaque, ver qual que era o idioma.
Mas o cara que vende, ele é de, sei lá, daqui de Guarulhos, saca?
E chega, desculpa a minha curiosidade, minhoca pra mim é um bicho tão asqueroso. Chega o quê? Um saco cheio de minhoca?
Não, vem numa embalagem de papelão. E dentro da embalagem de papelão vem um... Sabe aqueles fotinhos de lanche, quando você pede delivery de isopor? Uhum. Então vem aquilo, tudo furadinho assim, mas um furo pequeno o suficiente pra terra não vazar e grande o suficiente pra ela respirar ali, né? E cheio de terra e as minhocas dentro da terra. E, cara, é uma minhoca super de boa. E pelo que eu
a minhoca educadíssima...
Não, então, é justamente isso, assim, pelo que eu li lá, ela é a minhoca ideal porque ela come de uma maneira mais rápida os restos ali, eu ia falar restos mortais, mas os restos de alimento, come mais rápido e ela faz do sistema ali dela um alto, como posso dizer, um autocontrole populacional até. Parece que se a população tá ficando muito grande perto dos alimentos que estão ali, elas param de se reproduzir e se começam a ter mais
regulando ali.
Minhoca, elas são melhores que os seres humanos, então. Que interessante.
Pois é.
E você comprou por unidade? Como é que é? Você comprou quantas?
No Mercado Livre já vende os anúncios assim, 50 minhocas, 100 minhocas, eu não me lembro. Eu acho que comprei coisa de 50 ou 100.
É caro minhoca ou é barato? Mil. Você lembra do preço?
Não, acho que foi assim... deixa eu olhar aqui quando a gente conversa um anúncio qualquer. Não, mas, cara, é coisa de
tipo, mas isso é tranquilo, reais. Assim, tipo, não é nenhum, sei lá, você não tá infringindo nenhuma
regra,
nenhuma...
Eu comprei minhoca pra pescar.
É que eu fiquei fascinado na minhoca, mas conta agora do processo de compostar. Olê, você faz composteira?
Eu faço aqui em casa, aqui a gente separa já há muito tempo o lixo reciclável, vai lá pro Parque do Imbu. O lixo comum, né, que é lixo de banheiro, tá? Eu também tenho um bebê, a fralda acaba indo pro aterro sanitário, vai ficar 100 anos lá se decompondo.
E não tem, né, o que fazer com fralda, não tem jeito, né? Lixo, acabou.
Não. E de pano ninguém vai querer lavar, porque...
Chega, tem, né? As Bela Gil da vida que deve usar a fralda de pano, mas eu tô fora.
E eu faço, todo que é orgânico, eu jogo num cantinho ali, jogo terra e deixo decompor, vira um adubo. É bem legal.
E o que é? Isso que eu queria entender, os detalhes da compostagem. O César já fez? Faz? Entende alguma coisa disso ou não?
Cara, eu não fiz, mas eu morava em Cesário, né? Cresci no interior. E uma época, um primo meu voltou a morar com os pais que moravam lá e eles tinham um sítio. E aí ele fez. Só que na real, além da compostagem, ele era o cara que criava minhocas. É. Então ele tinha lá uns três.
Minhocários.
Nem sei como é que eu chamo, assim, como se fossem umas banheiras gigantes. E que tinha um tipo de minhoca. Eu não sei exatamente, eu era bem pequeno, assim, devia ter.
Não, eram californianas, 11, não, né? 12.
Eu imagino que não, viu? Ali pelo sotaque caipira, tava mais pro Texas, talvez, alguma coisa assim. Mas eu entendo mais ou menos ali, eu sei, eu tenho uma noção de como é.
Eu queria entender o que é, porque eu lembro que eu perguntava pro Nenê, eu falava, cara, e o cheiro? Ele falou, meu, não tem cheiro de nada. Pra mim, ele falava, puta, cheiro de bueiro, cara, porco. Mas não, né? É muito louco, eu queria entender.
Tem muita gente aqui em São Paulo que faz isso.
Sim,
dentro do
o Nenê fazia, tá? É que ele tinha o espaço privilegiado dentro do prédio.
Tô falando dentro do apartamento mesmo.
Sim.
Você já foi nesse garden aí? Você já viu aquele saco que chama humus de minhoca?
Ah, humus eu aprendi na escola. É o cocô da minhoca.
É isso que vira ali nas composteiras.
E vai o quê? O que vocês jogam lá? Casca? Porque eu não sei, pensando em mim, se eu tiver o resto de maionese, eu posso jogar lá na composteira?
Joga! Tudo que você jogar, eu jogo lá.
Até derivado de leite, assim?
Sim. Eu jogo.
Eu não colocava nenhum resto de origem animal, assim. Eu li que não era muito legal pra lá, mas enfim.
Você pudesse jogar o quê? Casquinha de laranja, casca do alho, casca da cebola.
Qualquer resto de alimento, assim, natural.
Feijão que sobrou, você pode jogar feijão que sobrou do almoço.
É, não depois de ter cozinhado, né? Depois de ter temperado e tal.
É uma composteira muito seletiva também. Eu quero jogar, raspar meu prato ali, porra.
A minha é mais raiz. A minha eu jogo tudo que é orgânico.
Olha, eu gosto disso. O resto da comida você pode jogar ali, que sobrou.
No meu eu jogo. Agora, assim, eu não sei se tá completamente certo. Ou se de repente isso é específico pra.
O seu não fica cheiro também. É, vai ver que a minha californiana é mais fresca.
Você joga um pouco de terra por cima, fica ali decompondo. Realmente decompõe tudo.
E aí, vocês fazem o quê? O Nenês fez o quê com o seu resíduo? O Leandro faz o quê?
Cara, eu levei uma parte pra Joanópolis, joguei nas plantas, dei o resto pras plantas do prédio lá mesmo, assim.
E depois de quanto tempo dura essa brincadeira? Como é que é?
Meses, assim. Levou meses. Não sei dizer quanto. A coisa foi, tipo, é que vai sempre, né? Criando ciúmes, alimento novo.
É cíclico, né? Eu também coloco aqui em casa, no pé das árvores. Como eu moro em chácara, eu acabo usando bastante aí essa terra.
Muito bom. Né?
O mais importante é ter a noção da responsabilidade de cada um, né? Nessa cadeia toda. É isso que eu acho que é difícil das pessoas entenderem, né? Uhum. Porque sempre tem aquele que fala, o famoso, mas é só um papelzinho, o que diferença vai fazer jogar um papel aqui na rua?
Sim.
Entendeu? E não é, e se todo mundo jogar,
vira um pandemônio.
Exato. A gente já foi fumante. Cara, a gente olha o tanto de lixo que a gente botou nesse mundo. Cara.
Sim. Não, coisa que eu falo, bituca. Bituca não é reciclável? Porra.
Não é, e demora bastante pra se decompor.
Cara, mas vamos.
E tem um pessoal que fala, eu só jogo bituca no chão. Essa bituca vai pro esgoto ali, vai
pro. É um puta lixo.
Mas o cara que inventar alguma coisa pra fazer com aquela coisa, que é podre, né? Nojento, mas se achar o que fazer com aquilo, tá bem de vida. Porque eu também penso nisso, quero ficar bem de vida, quero ajudar o planeta, mas quero ganhar dinheiro.
Segundo a minha tabela aqui, uma bituca de cigarro chega a demorar 5 anos pra se decompor.
Porra. Agora eu queria entrar num assunto polêmico que eu pensei agora, que me irrita, eu tenho birra com isso, eu quero ver. Aliás, eu só queria, antes de entrar nisso, a gente falou, Lê, além da composteira, o que mais você faz em casa que vale a pena ser citado?
Eu reduzo, eu procuro reduzir o consumo, reduzir assim, que nem a gente estava falando, negar, né? Eu também tinha comentado com vocês aí.
Negar o quê?
Negar quando estão te oferecendo sacola, embalagem, deixa eu pôr. Começar a evitar o excesso de embalagens que não precisa, realmente não precisa. Uma sacolinha. Você vai no shopping trocar uma roupa, vou pegar uma sacolinha nova. Pra quê? Vou chegar em casa e jogar fora, sabe? Uhum. Então, reduzir mesmo, reutilizar o que você pega. A gente acaba usando, né, o saquinho plástico, o que é um grande vilão aí pra... pra usar lixinho de banheiro e tal, acabo utilizando também, né?
Sim.
E eu separo o que é orgânico e o que é reciclável.
Tá. É. É justo. E uma coisa só que não ficou clara no fim das contas pra mim, dentro do reciclável, todo mundo que faz essa coleta seletiva em casa e entra naquela questão do nenê, do pro inglês ver. Basta, de fato, reciclável e acabou? Ou o ideal ainda é fazer um de vidro, um de alumínio, um de metal, um de vidro?
Eu fazia isso. Eu separava tudo. Eu separava plástico, até tipo de plástico e tal. Aí eu conheci o local que eu levo o material, eu via que eles jogavam junto. Por quê? Eles não tinham tempo de olhar ali, o pessoal normalmente não separa. Então eu parei de separar.
Entendi.
Claro que facilita, se tiver fácil, principalmente latinha de alumínio, vale a pena. Mas o importante é conhecer quem vai receber esse
pra
material e a forma com que eles trabalham.
Vai ver que os tiozinhos da limpeza lá do Nenê é que tinham razão de juntar tudo e acabar com o assunto. Agora eu queria duas questões, falei uma, são duas. A primeira mais polêmica é o filha da puta do canudo no nariz da tartaruga. Eu acho terríveis aqueles vídeos da tartaruga sofrendo com canudo e não sei o quê. Aí, muito bem. Daí eu tô aqui a pelo menos 100 quilômetros de distância da praia e me proíbem de usar canudo aqui. Eu não sou nenhum fã do canudo nem nada, mas eu não vejo lógica de proibirem um canudo, mas me servirem um monte de plástico e ao nariz da tartaruga. Pô, eu sou o primeiro a proibir, se quiser, canudo na praia. Ó. Pô, realmente o pessoal na praia joga lixo, vai pro mar. Agora, cara, eu tô muito longe da praia. O que o meu canudo vai pra tartaruga? E daí proíbem um canudo aqui. Eu queria entender, falar um pouquinho da polêmica do canudo e depois eu queria falar da questão da cadeira de roda, que pra mim também é uma lenda, se alguém já viu essa cadeira acontecer com os anéis da lata.
O canudo. O canudo, você tá ali tomando alguma coisa com canudo, você fala, é só um negócio pequenininho, vou jogar pela janela. Que nem foi comentado aqui, é pouquinho, tal, só um canudo, vou jogar pela janela. Aí chove, vai para a rede de água pluvial, vai para um rio e acaba indo para o oceano. Aí vem a tartaruga, olha e fala, isso deve ser bom.
Não, tá, já lá, chegou no oceano, não, aí eu não discuto, aí tudo bem. Mas tá, aí você realmente criou uma resposta
uma
muito simples.
Mas uma coisa que eu me pergunto é assim, você está dentro de um restaurante em São Paulo. Dentro de um restaurante você consome um canudo lá dentro. Como esse canudo vai parar na traqueia da tartaruga? E aí sim, não só o canudo que
isso,
a gente usa aqui,
isso,
mas
esse é meu ponto.
Dentro de um restaurante. É, eu acho que é pra simplificar, porque senão é mais ou menos assim. Ah, é proibido a maconha, só pode pra isso. E o cara tem, ele fala que é pra isso ou que é pra aquilo, entendeu?
Entendi.
Ele fala, não, esse canudo vai pra dentro do restaurante. Ah, esse, eu acho que pra ter um controle melhor, proibiu, acabou.
Eu tive umas conversas uma vez com um cara aqui que era de SGI lá, do trabalho, e ele tava explicando meio, foi papo rápido assim também. Mas o que ele explicou é que a questão do canudo, por exemplo, é que, por exemplo, quando aquilo vai pra cooperativa, na cooperativa, o lixo ele passa na esteira e os caras vão separando tudo que tá passando ali. E o canudo, o plastiquinho, aquele plastiquinho de mexer café, essas coisas pequenas, elas caem no vão da esteira e não dá, não é viável ficar parando, pegando, separando. E aí isso acaba também indo pro lixo comum. Isso
não,
foi uma
sentido.
Coisa que me chamou atenção na explicação dele. Entendeu?
Eu acho
que
o camarada que joga
isso impacta ou quanto, como que isso vai parar no nariz da tartaruga, eu não sei te dizer também.
É, não, o que o Lê falou faz muito sentido, porque pra mim o aspecto de abrir a janela e jogar um canudo é inviável, horroroso, é feio e me arrepia. Mas há quem faça não só o canudo, como bota um sofá, né? Joga um sofá, não sei como, que o camarada sai de casa carregando um sofá e joga na beira do rio. Muito bem, faz sentido, caiu na rede pluvial, entrou o rio, o esgoto, foi no nariz tartaruga. E isso aí faz sentido o que o César falou, de repente não é só a tartaruga virou o símbolo, mas realmente são pecinhas, coisinhas que escapam e não são recicláveis, por mais que não é viável. Então, bacana, eu tô até mais calmo com isso. E hoje em dia eu vejo que tem canudo de papel e não me dói usar o canudo de papel, e parece que entramos num acordo quanto a isso, ou de metal que eu tenho aqui em casa, ainda que eu acho que é meio porco.
Biodegradável, né?
É. Agora, e o anel da latinha? Você que trabalha com alumínio também. Primeiro, eu não entendo por que, que o anel é tão valioso e a lata não. O que, que faz do anel ser valioso? E assim, a Valesca entrou nessa, eu não aguento mais ver anel. Eu me sinto culpado se eu não guardo o anel. Eu fico tendo que tirar a porra do anel, me irrita tirar o anel. É um inferno minha vida por causa do anel. É garrafa de anel, 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 e não para de anel. E a cadeira de roda não chega. Como é que é essa história da cadeira de roda? É verdade? É lenda? Desde pequeno eu ouço isso. Como é que é?
Olha, eu também sempre ouço, mas eu não conheço. O corpo da lata é um alumínio menos nobre, né? Que vale aí metade até 2,5 vezes menos do que o anel. Porque ela é fina, então ela é uma liga. Ela tem outros componentes aí. É uma liga de alumínio que ela tem uma resistência maior. Tá. Já o anelzinho é um material mais puro. Ele é mais gordinho. Você vê que ele pode ser maior. Então ele é material mais nobre, mais próximo do alumínio primário. Então tem um valor maior.
Perfeito.
Agora, para falar dessa troca por cadeira de rodas, eu não sei se é algum... Como é que eu posso falar? Você enche uma garrafa PET, você vai ter quanto de alumínio ali?
Mas quilo. Eu achei que era uma garrafa PET, cara.
Vai ser,
cara.
13. Na verdade, eu acho que algum... Como é que eu posso falar? Algum plano, algum projeto para você reciclar. Eu acredito isso, porque realmente eu não sei.
Entendi.
Então, a questão é... Você arrecada esses lacres. A campanha que rolou na empresa era para arrecadar lacres para trocar por cadeira de rodas. Mas o lance não é que eles vão derreter esses lacres e fazer uma cadeira de roda. Eles fizeram todo o trabalho de arrecadação, levaram para uma ONG que recebe esses lacres. Aí essa ONG vende esse material, que converte em dinheiro para a compra de cadeiras de roda.
Tá.
E, só que é isso, é um volume enorme. Então, assim, é trabalho de formiguinha mesmo, entendeu? Então, que você fala, são 500 mil lacres, você não aguenta mais lacres, mas é isso mesmo.
Muito bem, senhores. Eu acho que a gente fez um belíssimo, delicioso passeio pela reciclagem, que é um assunto que eu tenho interesse mesmo. E você vê que a gente não conhece, né? A gente fala, todo mundo fala de reciclagem, sustentabilidade, isso e aquilo, mas quanta dúvida a gente tem, quanto desconhecimento a gente tem. E é muito bom falar com quem atua mais nisso e a gente trocar essa figurinha também. Alguém quer concluir mais alguma coisa ou vamos adiante?
Não, eu achei muito interessante o que o César falou de estilo de vida. Realmente, quando você começa a separar na sua casa, primeiro reduzir, mudar o estilo de vida, alimentação e tal, mas mesmo que você não queira fazer isso, só de você já separar o que é reciclável, o que é lixo comum, de repente o que é orgânico, se você tiver onde jogar, você não vai fazer uma compostagem, porém você vai reduzir a quantidade de lixo que o lixeiro vai levar para o aterro. É realmente um estilo de vida, é bem legal.
É isso, acho que reciclagem, acima de tudo, é hábito, é estilo de vida e faz bem. Você tá? Lixo é um problema gravíssimo. Lembra das 160 mil toneladas diárias. Para algum lugar isso vai. Se você puder transformar isso em outra coisa, né, e contribuir com isso, é muito bom.
Lembra desse número e lembra também do exemplo do Leandro, né, que o primeiro potinho de shampoo
ainda tá rolando por aí. Exatamente.
Tá por aí, e provavelmente você vai morrer e ele vai continuar
por aí. Não, exatamente. Então... E é isso, parece papo de autoajuda, mas se cada um separa, faz seu lixinho ali, e a maioria dos prédios tem, se você não tiver, puta, vou sair de casa, vou levar não sei onde, ah, pra puta que eu pariu, quero... mas às vezes tem, entendeu? Conversa com alguém, faz uma reunião, liga pra uma cooperativa, eles vão buscar, vai atrás que dá pra fazer, e sei lá aquela coisa de... Se você é um tremendo, um filho da puta, fazendo isso, você vai ser um pouco menos filho da puta, entendeu?
E tem uns bairros, cara, que agora não vai procurar, enfim, mas existe sim coletas do serviço da prefeitura nos bairros. Eu sei que lá no Butantã, por exemplo, tem perto de casa um ponto de coleta que cuida desse tipo de descarte. Então,
os ecopontos, né?
Isso, exato.
O Pão de Açúcar, eu sei que tem umas coisas dessa, pelo menos um Pão de Açúcar aqui perto.
Eu acho que é como o próprio Leandro fala, que ele pega, ele vai até um lugar e leva, né? Às vezes não passa na porta da sua casa, mas você pode ter essa atitude proativa
de procurar
um lugar e levar esse material.
E tem uns lixos que são onipresentes, né? Por exemplo, você vai fazer uma trilha no meio do mato, você tá ali, você fala, nossa, é muito difícil chegar aqui. você encontra ali um saquinho do McDonald's completo. É impressionante, não é? Não sei se vocês têm essa percepção.
Sim, fala, cara, da onde veio isso?
É, né? Eu vou andar de bicicleta, tô no meio do mato aqui no Embu, você fala, nossa, tô muito longe. De repente você vê ali o lixo, você fala, caramba, como é que isso veio parar aqui, né? Uhum. É tão fácil, né?
É verdade, é verdade.
E... Mas outro dia eu tava vendo um programa no canal Off de uma expedição de uma galera que foi fazer a trilha para escalar o Everest recolhendo lixos. E eles voltavam com, assim,
no Everest?
Sacos e sacos.
Toneladas, porque, né?
E muito, um número impressionante, cara. Eu não lembro agora, não sei mensurar, mas realmente era um negócio incrível. Você fala, meu, que absurdo. Porque, querendo ou não, tem volume de pessoas que vai, que faz as trilhas, etc. E que faz tudo errado, entendeu? A galerinha quer pagar de naturalista e tal, vai escalar o Everest e joga lixo na trilha.
Agora, eu li que tem um dos lados lá do Everest, não sei se é o lado do Nepal, o lado da China, sei lá, que você só volta, né, só desce pro ponto zero lá com não sei quantos quilos de lixo, você tem que ir recolhendo lixo durante a sua volta.
E tem uma taxa altíssima para você pagar já da coleta de lixo.
Interessante.
E você tem que pagar, quando você vai escalar, você tem que pagar uma taxa.
Tem que pagar,
já, né? Para os Sherpas fazerem essa coleta de lixo.
O que, que é Sherpas?
Sherpas são os guias né? locais.
Você é um entendido do Nepal, então, é isso?
Ah, é.
muito bem, minha gente. Maravilha, foi muito gostoso bater esse papo. E vamos então a elas, as dolorosas e as simpáticas. Papel lixa e folha dupla, começando por ele, o papel lixa. Eu acho bonito essas coisas da diplomacia, etc e tal, de o Brasil ter o hábito de... O hábito não, é o costume, é a cultura do primeiro discurso, né, da reunião da ONU, é sempre aberta pelo Brasil. Eu acho isso bonito, assim como o primeiro país que o presidente recém-possado dos Estados Unidos visita é sempre o Canadá. É, são liturgias, assim.
Tradições, acho que... talvez.
Tradições, acho que esse era o termo que me falhou. Tradições. E seguindo a tradição, pela segunda vez já, o nosso prezado Jair Messias Bolsonaro foi fazer o seu discurso na ONU, que tá esse ano, por conta do Covid, foi em vídeo. Eu ia falar, foi em vírus. Foi em vídeo. E a verdade é que foi uma grande show de baboseira, foi muito vergonhoso. Porque, dentre outras coisas, ele falou dos $1,000, né? Que ninguém conseguiu chegar ainda nessa soma que ele deu de ajuda. E o país fez tudo para combater, com beleza, combateu o coronavírus. E a culpa do fogo, que se é que existe, não existe, mas se é que existe, são os índios e as populações ali que fazem um foguinho para se autossustentar e às vezes foge do controle. Então, assim, a saúde tá sob controle, tá tudo direitinho, o país fez o que pôde. O inimigo é a imprensa, né? Que ela alarmou todo mundo, imagina, pra que alarmar todo mundo? Então, assim, foi um discurso muito feio, muito vergonhoso, pra quem conhece, pra quem sabe, fazendo uma autopromoção mentirosa, foi muito ruim, muito desagradável, e sem contar a questão que me incomodou muito, além do conteúdo, a forma, cara, como esse cara tem a dicção ruim, ele lê muito mal, ele não tem um fluxo de leitura, e cara, aquela linguinha presa dele, não sei o que, me incomoda profundamente. Enfim, Cesário, você quer complementar? Foi terrível, fica esse papel lixo aí.
Não tem muito o que complementar. É uma vergonha, e mais uma vez ele nos chamar de otário e de trouxa, porque numa boa, eu não tô nem falando com raiva, porque eu até passei dessa fase já. Mas é isso, ele está acostumado a pensar que a população é trouxa e aceita tudo o que ele diz, né? Porque não é uma questão de ser partidário ou não, não é uma questão de gostar dele enquanto político ou não, é uma questão dele querer ir contra fatos, sabe?
Contra a ciência, contra fatos.
Que os satélites da NASA estão conspirando contra ele também. Uhum. Todas as imagens e os recordes de queimada e etc. Tudo isso, o mundo resolve se mobilizar contra Bolsonaro.
Não, e que o Brasil é o país que mais preserva, e que a Europa, que o país pessoal não preserva, que é vindo a palpite aqui, que não conhece nada. Cara...
Não, e só o fato dele manter aquele Ricardo Salles, que ele mesmo falou na reunião, vamos aproveitar o momento para passar uma boiada
de aprovações, legislações,
etc. Pô, só isso já basta para mostrar que não existe uma preocupação do governo em relação ao meio ambiente.
Exatamente.
Sabe? Não existe uma preocupação do governo e nem em dar exemplo em relação à pandemia. Não estamos nem falando de política pública. A gente está falando de exemplo. Que exemplo esse cara deu no, quando a pandemia começou a subir, ter aqueles números que só aumentavam, e ele indo andar no meio da população, sem máscara, dando a mão para todo mundo. Então é isso, assim, é o mínimo, não é nem. A gente não está discutindo política pública, a gente está discutindo o exemplo da imagem que a maior autoridade do país passa. Né? Então,
não, passa aí tanto na área da saúde quanto no ambiental também, né? O que falta é justamente essa falta a fiscalização, falta a punição, falta não, tudo.
E assim, então... agora se você olhar, tá tendo uma propaganda do Ministério da Educação incentivando a leitura para criança. Eu comentei com a minha mãe esses dias brincando. Falei, mãe, a gente tava numa situação tão crítica em relação à educação, que agora a gente vê uma propaganda do Ministério da Cultura incentivando a leitura para criança, aí, nossa, eu achei lindo.
Enfim, mas é isso. Quem não teve a chance de ver o discurso, não veja, porque não vai perder nada e vai ficar nervoso. Mas vamos agora falar de coisa boa, vamos falar de Folha Dupla. Folha Dupla vai para uma pesquisa da USP, né, baderneiros, maconheiros e canalhas, a gente toda. Pesquisa da USP que criou o maior banco de dados genético da população brasileira, conseguiu sequenciar um número incrível do genoma de idosos, e isso ajuda muito para verificar, para entender, para identificar e mapear a mutação genética de algumas doenças e a partir daí procurar curas e enfim... tratamentos e outras coisas, outras benesses que a tal da ciência, né, tão famigerada ciência, promove, não é mesmo? Então, que bom que ainda, né, apesar de tanta gente no contra, ainda tem pesquisa sendo feita e pesquisa gerando resultados bacanas como esse e que merece sempre ser aplaudido. Muito bem, muito bem, muito bom. Vamos agora à hora gostosa, a hora que o Nenis vibra, mas hoje, pela primeira vez, eu vou ser educado com um convidado.
Legal.
Que ele comece. Vamos às dicas.
WC Indica.
Leandrinho, você tem alguma dica boa para nos dar?
Olha, eu não tinha me preparado para falar sobre dicas, mas já que a gente falou de sustentabilidade, de redução, uma coisa que eu fiz aqui durante a pandemia na minha casa, não é muito simples, mas eu acho muito bacana, todo domingo à noite, não é domingo, eu falo domingo para parecer que é de final de semana, eu vi que tinha muitas garrafas de cerveja. Eu falei, pô, olha isso, tu sei lá, vou jogar essa garrafa, vai ser reciclada, vão consumir... Eu pensei realmente nisso, eu falei, pô, vou começar a tomar chope. Aí eu conversei com um cara que manjava, ele falou, não compra chopeira que é caro e tal, fura sua geladeira e coloca uma bica de chope lá. Daí eu pesquisei na internet, procurei um kit pra geladeira, já tem um. É um kit normal, só que tem um prolongador. E eu também comprei um cilindro de CO2, o kit já vem. E eu, quando você compra o chope, já vem com um kegzinho, né? Que é aquela barrica de chope. E você não consome mais garrafas, não consome latas.
Sim.
É uma dica interessante, não é simples. Tem que convencer a mulher de que...
Acho que essa é a parte mais difícil, né?
E vai ocupar só um espacinho. Depois eu vou mandar foto pra vocês, ocupa um espacinho.
Pô, manda assim,
tinha
colocado.
É interessante ter uma geladeira pra isso. Aí eu convenci minha esposa falando o quê? Se a gente fosse fazer algum evento, ia ter metade da geladeira cheia de cerveja. Então agora tem, mas num único...
De uma maneira mais sustentável aí.
E assim, ela só vai dar falta da geladeira quando voltarem os eventos, quando acabar a pandemia, aí já prescreveu o crime.
Muito bom. Deixa eu fazer duas perguntas quanto a isso que você tinha comentado, eu achei fascinante. É, o chope gela na própria geladeira, certo? A geladeira serve pra gelar.
Ele gela o e chope. Conserva.
Então, e fica bem geladinho? Fica na temperatura? Fica legal?
Fica. Por... Ele tem uma inércia térmica maior do que uma latinha. Ele vai demorar mais pra gelar. Sim. Mas depois que ele gela, que ele bonito. Fica na mesma temperatura.
Ele tem uma inércia térmica, bonito.
Você viu? É, porque ele tem uma massa maior. Mas depois que você gela, ele
entendi.
Fica na mesma temperatura que a latinha.
E você tá falando de barril de chope, enfim, do chope, que você tem um termo, gag?
É o termo em inglês, né?
Bom, mas eu digo, sei lá, digamos, que você liga na Brahma Express e vem aquela coisa de metal, né? Não é que você não tá falando daqueles barrilzinhos da Heineken, não, pequenininho.
Não.
É barril mesmo.
Também não dá pra pôr, eu já coloquei um de 30 litros na minha geladeira, mas eu costumo comprar o de 15.
Tá.
15 litros, ele é...
Não, perfeito.
O da Heineken tem 5. Dá 15,
dá um bom churrasco.
Dura ali uns 4, 5 dias...
É isso que é perguntado, quanto ele dura?
Então, dura no sentido de não, acabar,
conservação. O consumo depende do público.
Então, depende, né? Quando você tem um negócio desse em casa, os amigos visitam com uma frequência maior, né? E não dá nem pra falar nada, porque tá pra fora da geladeira. Ele vai lá e já, então acaba não durando muito. Mas depende do estilo de cerveja que você pegar, dura aí uns 3 meses.
Que isso?
Em termos de estragar, 3, 4 meses.
Mas sei lá, se eu pegar um barril de Brahma Chopp comum, dura tudo isso?
O Pilsen, o Brahma é um Pilsen. Dura um pouco menos, mas eu acho que na geladeira chega a durar aí uns 2, 3 meses.
Nossa, eu achei que era uma coisa de dias, assim.
Ali, mas se você não tiver consumido em 2, 3 meses, você chama a gente.
Mas eu jurava que era uma coisa que durava 2, 3 dias. Eu achei que ele apodrecia.
Não, dura pouco se tiver fora da geladeira. É a chamada câmera fria. Se você deixar fora aquele que fica o chope no chão,
né,
que e passa pela serpentina, certo, pra gelar,
aí
tem que ter um giro rápido.
Tá.
Você tem que chamar mais amigos, mas não é o caso. Lá você pode deixar.
Que maravilha. Agora, e deixa eu perguntar, você falou tudo isso, eu não gero vidro, grosseiramente, financeiramente, compensa também, se parar que você não tá comprando a garrafa e tá comprando o chope, você já fez essa conta?
Sim. Já fiz sim, principalmente, dependendo do estilo de cerveja, fica mais barato, se for pegar uma cerveja artesanal, uma cerveja especial, IPA, que eu gosto bastante, acaba saindo mais barato.
Que beleza.
No final sai mais caro que você acaba bebendo um pouco mais, mas por litro acaba saindo mais barato.
Não, interessantíssimo. E finance, como é que fala? Eu acho chope muito mais gostoso. Cerveja é ótimo, mas puta, chopinho ali é uma delícia, vai que vai.
Sim, até tranquilo. Quando você tira ali é mais legal ainda.
Muito bem, muito
fica
bom.
Tranquilo, nós vamos fazer isso aí no final de semana.
Vamos fazer, a Valesca vai adorar. Mas nos convide, Lê, nos convide. A gente vai aí ver se tá reciclando bem.
Ah, sim, a gente tá precisando tomar cerveja junto, né, Lima? Eu vou convidar sim.
Por favor. Maravilha. Neninhos, vai, você já fugiu até aqui, agora não foge não. Dê sua dica.
Hoje eu trouxe a capa aqui, dá pra ver?
Dá pra ver, mas o público que tá nos ouvindo não está vendo.
Não dá pra ver, é isso aí. O que é um livrico? É um livrico. Chama-se O Rio do Moa. E quem que é o Moa? O Moa é o Moacir Luz. É um sambista da antiga também. Ele tá fazendo muito sucesso com o Samba do Trabalhador em parceria com o Bar Pirajá. Não tem nada a ver isso, mas o livro dele que é O Rio do Moa. E aí O Rio do Moa é um livrinho de crônicas dele, assim. E é a crônica do pingão carioca da década de 70, 80, tomando uma só em pé sujo, contando as maiores barbaridades possíveis ali.
Que maravilha!
Ele sempre faz umas parcerias com o Pirajá, então ele sempre faz o Samba do Trabalhador de domingo à tarde no Pirajá. Parece ser bem legal, sempre vejo as postagens dele lá. E é isso,
é escrito por ele.
É escrito por ele, pelo Moacir Luz.
Que beleza!
Agora, uma curiosidade, Nenê, há quanto tempo você não lê um livro físico?
Cara, eu acabei de acabar, foi domingo, acabei de acabar o dos Mutantes. Divina
você acabou de ler dos Mutantes?
Acabei de acabar.
Você sempre fala do... Oh, meu Deus.
Do Kindle. Eu troco 20 livros por um... Aliás, eu troco 200 livros por um Kindle.
Você prefere ler no Kindle, né? Eu leio muito bem no Kindle também. Eu gosto do papel, mas eu não reclamo de ler no Kindle. Não. Até pela praticidade de poder ler deitado no escuro à noite. Maravilhoso. Muito bom. O Rio do Moa, eu vou agora para uma dica alimentícia, ou quase isso. Vocês se lembram, já comeram, vocês gostam daqueles snacks de carne... Tinha uma época que tinha aqui no Brasil, é muito comum no estrangeiro. Eu que fui pra África do Sul, lá chama-se biltong. É super comum, até trouxe pro Nenê, se eu não me engano. E, enfim, mas tinha aqui, tinha um que vendia no mercado e tal. Você abria de ver se amendoim eram uns pedacinhos de carne. Vocês se lembram disso? Já comeram? Bom,
comi com vocês, isso.
Bom, eu sempre gostei disso e sumiu. O Leandro sabe o que que é?
Mais ou menos. Seria um...
É uma carnezinha...
Tem um nome, tô tentando lembrar o nome. É como se fosse aquele negócio que dá pra cachorro, né?
Exatamente.
Os snacks de cachorro.
Parece petisco de cachorro, é o que os detratores falam. Mas
Uma época entrou aqui no Brasil. Exatamente, tal, mas eu acho meio saiu. Estranho aquilo.
É delicioso. É puro sódio, é conservante, escambau. Vamos esquecer esse lado. Mas é delicioso. Eu tô muito feliz que o irmão do Nenê me passou um site. Ele falou, cara, entra nesse site, vende um monte de coisa estrangeira por um preço legal, que eles importam. Então, e eu fui atrás e falei, ah, deixa eu ver se tem isso, porque nos Estados Unidos é muito comum. E, cara, eu entrei, fui ver e tal do Jack Links Brasil. Eles estão chegando no Brasil de novo. Que a Jack Links, acho que é uma das maiores marcas que faz isso. E eles têm uma venda própria, que é pelo sistema do Mercado Livre e tal. Enfim, pra quem gosta, não gosta, quer experimentar, são snacks de carne, realmente, carne bovina. Temperadinho, delicioso. É, dá água na boca. Eu sou apaixonado por aquilo, comeria quilos. Então procura aí Jack Links Brasil, tem o site deles, você compra, experimente, eles entregam em casa e a tendência é que eles entrem no mercado, então fica ainda mais fácil. Mas Jack Links é delicioso, quem nunca comeu, coma, quem tá com saudade, a saudade passou, e quem não gosta, que vá pra puta que eu pariu, que é uma delícia, é muito bom. Cesarino, dê sua dica.
Cara, minha dica é um perfil do Instagram, mas que vai ter a porta de entrada para um universo. É um perfil chamado Pimp My Carroça, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Na verdade, isso é um projeto que surgiu com um cara que, se não me engano, ele era grafiteiro ou qualquer coisa assim. E ele começou a fazer arte em carroça de catador. E aquilo começou a ganhar força e tal, e ele percebeu que os caras ficavam felizes e gostavam, e aí tipo melhorava até a autoestima do cara e tal, e ele começou a tornar isso um projeto mesmo, né? E resumindo bastante, visitem o perfil Pimp My Carroça, que é uma brincadeira. Vocês lembram um programa que tinha Pimp My Ride? Então, aí é
que era de mexer em carro, comigo, né? Eles faziam modificações.
Exato, exato. Que era meio que um lata velha de americano, gringo. E aí, enfim, eles fazem isso também. Eles dão uma puta reformada na carroça dos catadores. Mas hoje em dia, por exemplo, eles têm, inclusive, um aplicativo chamado Cataki, né? Cataki. Que você baixa esse aplicativo e esse aplicativo faz a ponte entre catadores e você, seu condomínio ou o que for. Então é muito legal, porque o próprio catador também se registra ali. E se ele mora ali naquela região e tal, e você tem ali um material que você quer que seja recolhido, você também baixa o aplicativo, entra lá, procura o catador mais próximo que tem o contato, entra em contato com ele, aí combinam ali como é que vai ser, horário e tudo mais e tal. E aí você movimenta um pouco essa questão da reciclagem também, de uma maneira mais rápida, mais consciente, e de repente você não tá nem sair da sua casa, né? Os caras vão e passam na sua casa e pegam. Eu não lembrava disso, eu tava lembrando no final da nossa conversa, eu lembrei que eu tinha visto esse projeto uma vez, eu falei, pô, vou falar sobre isso.
Muito
Mas
legal.
Entrem no Instagram deles, e aí de lá vocês vão ver os outros caminhos do que se tornou esse projeto. Hoje é um projeto gigantesco, que tem apoio de diversas empresas e é muito bacana, cara. Bem bacana mesmo.
Muito Pink bom, Mike bacana. E é isso. Você tem um reciclável e tal coisa, não sabe o que fazer, entra lá, de repente faz sentido. Você guardar o reciclável, o cara busca. Não tem mais desculpa. Meninos, meninas, senhoras, senhores, é isso? É isso? Acabou?
É isso, é isso.
Chega desse papo, chega de falar de lixo, vamos falar de coisa boa. Mentira, lixo reciclável é sempre bom, tá certo. Leandrinho, obrigadíssimo pela sua presença. passando
valeu, Lima,
caminhão
valeu,
atrás.
Valeu, César. Valeu, Guilherme. Prazer estar aqui e prazer em conhecê-los.
Porra, foi um prazerzaço. Prazer é nosso, cara. Eu vou fazer aqui um... Já falei aqui, mas além da questão que ele trabalha muitos anos com reciclagem, ele também faz uma espécie de reciclagem de gatos, que ele acolhe gatos, ele tem um projeto de recolher gatos, né? Recolher gatos não, qual é o termo? De resgatar gatos.
Resgate, cuidados, castração
e adoção de gatos. Quer dizer, pacote completo. Então, para quem quiser saber mais ou adotar um gato, ou enfim, tem algum gato em situação de calamidade, chama eles que eles resolvem. É o projeto Ron Ron, com N de navio, M de Maria. Tá lá, procura Facebook, Instagram, entra em contato, é uma gente muito
inclusive,
bacana, muito legal.
Temos um podcast aí produzido pela Lia Sousa, né?
Pois é,
Roncast,
ouçam, já falei dele aqui, é muito bacana, sempre com histórias curiosas.
Legal.
E
bacana.
Tem a presença de uma veterinária que também dá sempre dicas de saúde e tal. Então é isso, não basta mexer com metal, tem que mexer também com carne.
Reciclar
é isso,
gatos.
Reciclar gatos. Valeu, Leandro. Cesarino, beijo na
valeu,
alma.
Lima, obrigado.
Valeu, querido.
Meus queridos, obrigado mais uma vez pelo momento de bate-papo, essa nossa conversa semanal. Leandro,
nossa
obrigado.
Terapia,
cara, foi muito
semanal.
Bacana, muito interessante. É sempre bom conhecer um pouco mais sobre assuntos que a gente conhece pouco. E, enfim, vamos inventar outros assuntos para trazer o Leandro para conversa também. Podia falar de cerveja, de repente, né? Qualquer hora.
Eu acho bom. A gente tem uma turma, né?
Sim, a gente abre uma cerveja e fala tomando.
Olha, eu vou até propor aqui. A gente nunca fez isso antes, mas pode fazer, trazer mais de um convidado ao mesmo tempo. Eu sei que o Franco, que praticamente todo o programa ele é citado aqui, ele é um grande fazedor de cerveja. Eu tenho um outro amigo que já participou, o Fabiano. Tem o Spiri, que já fez vídeo aqui. Já participou com a gente, que ele é economista, falou de finanças.
Sim.
Ele
sim,
faz cerveja. Financeira. O Leandro faz cerveja. Vamos fazer um grande hangout.
Cara, esse meu primo
vai
Fabiano,
ser muito legal.
Ele tem uma geladeira igual a do Leandro. Por isso que quando o Leandro falou, eu falei, não, eu sei como é que é isso aí.
Ah,
que é
então.
O mesmo esquema também. A geladeira que fica na churrasqueira. Ele foi, comprou o kit lá e tem também a torneira.
Meteu broca.
Eu acho a coisa mais linda, cara. Eu fico pensando, falando, eu não poderia, eu não tenho maturidade.
Não, é que nem morar do lado do bar. Imagina, a gente não pode. É um perigo.
É melhor que morar do lado do bar.
É morar no bar, né? É que nem o Miele, não é isso?
Fazer na sua casa o próprio bar.
Eu quero ter um bar dentro de casa.
Vamos combinar melhor isso daí.
Vai ser muito legal.
Obrigado mais uma vez. Beijo grande para todo mundo que está nos ouvindo e lembrando sempre que principalmente na hora de você mexer com seus resíduos, sejam eles recicláveis ou não, lave muito bem as mãos.
Excelente, neninhos, beijo
aí,
na
querido.
Alma, querido.
Muito obrigado, mais um especial Leandro aí pela atenção e por todos os ensinamentos, que é isso aí, maior prazer da terra e a tradição.
Tradição, a saudação tradicional. É isso, minha gente, esse foi o 83, falta pouco pro 100, hein? Estamos animados. Beijo pra todo mundo, obrigado, Leandro, mais uma vez, valeu, Nenê, valeu, Cesário, esse é o WCast, uma produção da Lia Sousa, eu sou o Felipe Lima e fico por aqui. Até semana que vem. Beijo grande, valeu, tchau, tchau.
Falou!